meu amigo Jonatas.
É, meu amigo Kevin.
Você lembra que no episódio que a gente oficializou a contratação da Carol, a gente falou que era como os jogos antigos, que a gente desbloqueava os personagens depois de zerar e tal, e tinha várias coisinhas extras, que até você falou que dependia do dedo e não do dinheiro pra desbloquear coisas novas.
Bons tempos.
E eu acho, cara, que esse jogo ele tem dois finais, porque a gente zerou de novo e desbloqueou mais um personagem.
Olha só, cara.
Mas eu acho que eu tenho uma analogia até melhor do que essa. Você lembra que quando o Andrews veio aqui, a gente falou que se os podcasts fossem estúdios de jogos e o motor gráfico tivesse dinheiro suficiente, compraria o Play Select?
Sim, você falou isso, mandou na lata, né?
Então acho que a gente comprou um novo estúdio indie aí pra fazer parte aqui, pra agregar ao nosso valor da nossa empresa. Então, antes de mais nada, novo estúdio indie que foi comprado pelo motor gráfico, por favor, apresente-se, quem você é e onde as pessoas podem te encontrar.
Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Nathanael Sandri. Engraçado você falar essa questão de estúdio indie. Indie, pra mim, é a melhor classificatória assim, de jogos que existe na vida e sempre vai existir. Vocês podem me encontrar no Instagram, @NathanaelSandri, que é o único lugar, porque eu não faço muita coisa, apenas existe jogo.
Pra que mais?
Que, inclusive, o Nathan, ele não é só uma pessoa aleatória que a gente esbarrou na rua e viu que falava bonito e convidou pra um podcast. O Nathan, ele também é conhecido como O Conquistador, porque é o namorado da Carol. E antes que alguém faça alguma teoria da conspiração, apesar da gente ter chamado aí um casal pra participar do cast de hoje, eu e o Jonatas não somos um casal, tá?
É bom deixar isso frisado, né?
Vamos deixar isso frisado que eu não sou o namorado do Jonatas ou vice-versa. Isso não é um encontro de casais. Inclusive, esse vai ser o nome do cast.
Importante citar.
E do mesmo jeito que o motor gráfico tá nessa vibe de comprar estúdios indies aí pra agregar no seu valor, outras empresas também estão comprando outros estúdios pra agregar em seus valores, não é, Jonatas?
Exatamente, né? Aqui é um hotfix, né? Vamos dar notícias, porque o mundo gamer não para, né? Só quando tem anúncio de God of War novo. Mas aí é spoiler desse cast aqui, já a gente chega lá. Mas a primeira notícia foi que a PlayStation anunciou a aquisição do estúdio Far Sprite. O chefe da PlayStation Studios, Herman Hust, fez o anúncio na PlayStation Blog. Abre aspas o que ele disse. Depois de vários anos colaborando de perto em vários jogos, incluindo The Playroom, do PS4, né, e Playroom VR, não poderia estar mais feliz para dar as boas-vindas ao Far Sprite à família PlayStation Studios como nosso 14º estúdio. Só 14 estúdios, né, cara, que a Sony tem, né?
Só.
Perde muito pra Microsoft, né, cara? A Microsoft tem 23 estúdios. A desenvolvedora fica no Liverpool, tá, essa Far Sprite, e ela ficou estabelecida em 2012, foi estabelecida em 2012 por ex-membros da Sony Studio Liverpool, depois foi fechada pela própria Sony. A Sony fechou o estúdio naquela época, né, e todos os ex-membros que estavam lá, as pessoas que trabalhavam lá, criaram a Far Sprite, né, cara?
Gente, mas Liverpool não é o nome de um time de futebol?
Cara, desde que eu li esse nome, eu tô pensando exatamente nisso, na verdade.
Mas é uma cidade também, né, gente?
É uma cidade também, inclusive.
E agora eles fazem parte da família PlayStation Studios, né? Abre aspas porque o Herman continuou falando, tá? Vários membros da Far Sprite vêm do estúdio Liverpool, né, da Sony, e estamos entusiasmados para recebê-los de volta. Cara, eu acho isso muito bacana, mas Kevin aí, que é mais conhecedor do mundo de estúdios games aí, acho que tem muita coisa a falar sobre isso.
Cara, não tenho nada, nunca ouvi falar desse estúdio. Quer dizer, na verdade eu já ouvi, porque eu joguei um jogo que eles fizeram pra Android chamado Run Sackboy. Que é aquele joguinho de corrida infinita, né? Que é tipo Subway. E depois eles foram fazer o Astro's Playroom, que é o jogo que vem instalado no PlayStation 5 quando você compra ele. Só que, tipo, cara, nunca nem ouvi falar desse estúdio, assim, que ele era relevante ou não e tal. O que eu acho interessante é que a Sony demitiu os caras, fechou o estúdio deles, eles fizeram um novo estúdio, a Sony foi lá e comprou o estúdio. Mas como é cínica, né, cara?
Fora que, tipo, no caso, esse estúdio aí que eles criaram, era um estúdio também que via muito pouca questão de suporte também, né? Ajudava outros estúdios maiores, né? Principalmente a Sony, a fazer seus jogos, né? E aí, de suporte, foi criando mais e mais, foi aumentando, e agora é um estúdio aí, faz parte da PlayStation Studios. Por sinal, ele já tem jogos a caminho, tá? Um deles é um jogo de tiro multiplayer revolucionário aí. Disseram que é revolucionário, né? Eu já vi muito jogo dizer que é revolucionário e não sei, né? No final das contas. Vamos esperar como vai ser.
Vai ser o FPS 2, né?
FPS 2. E uma ambiciosa aventura, tá? Esse segundo jogo é uma ambiciosa aventura de blockbuster de narrativa sombria, cara. Dois jogos aí que eles estão produzindo que em breve vão vir. E, cara, vão ser jogos exclusivos. Então, pra mim, do meu ponto de vista, a Sony tá fazendo aquela mesma jogada que a Microsoft, né? Na verdade, a gente tá vendo essa corrida aí das duas empresas, sempre houve, né, essa corrida, só que tá mais acirrada agora, delas comprarem estúdios, né? A Microsoft comprou um monte de estúdio aí, né? Vacilar, ela compra o Motor Gráfico também.
É, se vacilar, o Motor Gráfico já é um estúdio da Sony, vocês não sabem.
É, tá. E a Sony aí também, né? Agora com o seu 14º estúdio aí. Eu acho que vai crescer muito mais, né? Conforme o tempo for passando aí, mais estúdios eles vão adquirindo. Na verdade, o próprio Heyman já falou que o estúdio é muito criativo, cara. Eles são muito ambiciosos quando querem construir algum tipo de experiência, tá? Para os jogadores. E em caso esse ter... Esse é um potencial que a Sony estava querendo, né? Quer nos seus estúdios, né? Ela vai participar agora, First Party vai participar daqueles estúdios enormes da Sony, né? Vai estar lá junto com a Naughty Dog, né? E assim por diante, grandes estúdios. Então, não pode ser qualquer estúdiozinho, né? Tem que ser os tops, né? Os grandes. E, falando sobre isso, mostra que, cara, nem tão cedo a gente vai ter o fim das exclusividades aí, cara. Mesmo que tenha o Game Pass, tem essas paradas aí que eles estão construindo, né? Pra aumentar aí a quantidade de pessoas que vão jogar, mas exclusividade, cara, nem tão cedo vai acabar, porque os estúdios continuam, né? A Sony e a Microsoft continuam comprando mais e mais estúdios pra ter mais e mais jogos aí exclusivos.
É tipo o Nathan, que agora é exclusivo do Motor Gráfico.
Exatamente.
Importante citar.
Segunda notícia. Porque o Hotfix hoje, cara, é só focado na Sony. Hoje é titia Sony aqui, dona do Hotfix.
Hoje o podcast tá azul.
Tá azul, exatamente, tá azul. Um tempo atrás tava verde, agora tá azul. Olha só. Cara, a Sony voltou atrás em toda aquela polêmica que houve com Horizon Forbidden West, tá? E agora ele vai ter, né, esse jogo, o Horizon, vai ter atualização upgrade grátis do PS4 para o PS5, cara. Foi uma polêmica do caramba, cara. Fernizaram o Twitter lá dos diretores, dos donos da Sony, da própria Sony Studios lá no Twitter. Foi um fuzuê da poxa. E eles voltaram atrás, né? Depois dessas duras críticas que o público teve, né? Contra a decisão de fazer com que você pagasse. Na verdade, a decisão de que você só poderia fazer o upgrade gratuito da versão de PS4 para PS5 se você tivesse as edições especiais do Horizon Forbidden West, né? A edição comum você não ia conseguir fazer esse upgrade grátis, você ia ter que pagar um valor, né? Quando disseram isso, foi uma polêmica, né? Muita discussão, a galera caiu em cima, né? O público, principalmente os sonistas, né? Obviamente, né? E aí a Sony viu isso acontecendo e o Jim Ryan, né, fez um anúncio, né, na PlayStation Blog, abre aspas para o que ele falou. Ficou bastante claro que as ofertas que confirmamos em nossa pré-venda não foram bem recebidas, fecha aspas. E aí eles voltaram atrás. Cara, a Sony, né, ela já voltou atrás em outras decisões. Lembra lá nosso primeiro hotfix, cara?
O primeiro hotfix.
Primeiro hotfix. Que a gente comentou lá que eles iam fechar a loja do PS3, a PSN no PS3, no PS Vita também. E aí a galera caiu em cima, eles voltaram atrás. Então a Sony sabe voltar atrás, né? E aí que entra a segunda parte, né, dessa notícia, porque o Jim Ryan também afirmou que Horizon Forbidden West vai ser o último jogo em que vai ter upgrade grátis, tá? Não importa a edição que você comprar, você vai ter esse upgrade grátis, normal. Mas todos os outros jogos, 2022 e diante, aí vai estar o God of War novo, né? Gran Turismo 7, assim por diante. Todos eles você vai ter que pagar $10, R$50, pra fazer o upgrade do PS4 pro PS5. Então daqui em diante, cara, cross-gen, quer mudar pro PS5, vai ter que pagar $10. Lembrando que só são os first party, tá? Exclusivos da Sony vai ter esse custo de $10. Vamos lá para a terceira notícia, que na verdade é um aglomerado de notícias, de anúncios, porque recentemente, na última quinta, teve a PlayStation Showcase, né? O nosso evento aí, um dos mais favoritos aí, mais esperados do ano, né? Porque a gente ficou esperando que a Sony desse notícia. A gente até teve um hotfix retrasado. A gente comentou de que provavelmente haveria um showcase por causa do Horizon, que foi adiado, né? E se confirmou, teve aí na quinta-feira. E foi um showcase, cara, repleto de jogos, cara. Muito jogo bom. E a gente vai debater cada um deles aqui. Pelo menos os mais aqui, que mais abalaram o Twitter, que fizeram mais sucesso aí, a gente vai comentar aqui. Primeiro deles, Star Wars Knights of the Old Republic Remake, feito pelo estúdio Aspyr Media. Cara, eu queria falar sobre esse jogo porque, assim, eu sou um fã de Star Wars, sou, mas não joguei esse jogo, porque esse jogo foi lançado, pelo menos a versão original, foi lançado em 2003, cara, novembro de 2003.
Um ano depois de eu nascer.
Cara, às vezes eu esqueço que o Nathan é tão novinho, velho.
Ele é um bebê, galera.
Cara, eu tinha o quê nessa época? Eu acho que o único controle que eu tinha segurado na vida era o controle de televisão, porque eu tinha o quê? Uns 4 anos na época, cara. Então, 4 anos, certeza, eu tinha 4 anos. Então, não joguei esse jogo. Depois também que cresci e comecei a jogar videogame, também nunca me interessei a jogar. Mas vai ter o remake aí, a oportunidade, né? Lembrando que o jogo não teve data e será lançado para PlayStation 5 e PC. E aí, o que vocês estão esperando desse Star Wars? Eu quero perguntar pra Carol. Carol, você gosta de Star Wars?
Então, eu sou aquela que nunca assistiu. Brincadeira, eu assisti um filme, tô aí pra assistir os outros. Mas jogar, eu assisti as gameplays do último agora, né, de Star Wars Jedi, Fallen Order. E, assim, particularmente acredito que quando você cria do zero, a chance de acertarem aumenta consideravelmente. Eu não sei se pode fazer sentido isso pra vocês, né? Mas como o último foi muito aclamado, eu acredito que os fãs estão com as expectativas altas pra ver o que vai sair daí.
Principalmente porque o jogo é muito famoso, né? O Knights of Old Republic é muito famoso, cara. A galera ama esse jogo, né? Por sinal, eles vão fazer esse remake aí, como você comentou, totalmente do zero. Então vai ser tipo como foi Resident Evil 2, Final Fantasy 7, esses remakes mais recentes aí de jogos aí, em que eles vão fazer totalmente do zero, com novas mecânicas, né, coisas originais e tal sendo acrescentadas no jogo. O hype tá grande, inclusive meu, tá? Eu quero muito jogar esse jogo aí, porque eu não joguei o original, quero jogar, né, o remake. Por sinal, o Kevin, né, que recentemente tava jogando aí o Final Fantasy VII, né, sabe como é que é esses remakes do zero aí, né?
Uhum.
Como eles mudam totalmente. O que você espera, Kevin, desse Star Wars novo aí?
Então, antes de dizer o que eu espero desse jogo, eu queria perguntar pra você, que é um fã aqui, né, não sei se o Nathan também é fã, mas acho que você vai saber me responder essa pergunta. O que é a Velha República?
A Velha República é tipo como se fosse um governo galáctico. O nosso país não é um governo?
Sim.
Então, a Velha República é um governo que controla toda a galáxia. Pronto, uhum. Resumi pra você o mais fácil possível, porque se eu for mais disso aí, vai complicar, cara.
É que eu não sou o maior fã de Star Wars do mundo. Eu assisti dois filmes, o 7 e o 9.
Comigo, por sinal.
Com você, por sinal. Inclusive, a Carol citou aí o Fallen Order. A gente tem um cast sobre o Fallen Order, que foi eu que joguei, inclusive, né? E é muito interessante ver uma pessoa que não sabe nada de Star Wars falando de Star Wars.
Sim, realmente.
Só que esse Knights of the Old Republic, eu tô hypado médio. Tô hypado... Tipo, meu hype saiu de nenhum pra quase nada. Nem fede nem cheira, porque esse jogo original, ele era um MMO.
No caso, esse jogo é que gerou o MMO.
Não, peraí.
Ele gerou, pô, foi ele que gerou o MMO.
O Knights of the Old Republic é o MMO. E tem o The Old Republic, que é o jogo feito pela BioWare, que depois foi fazer Mass Effect. Não é assim?
Não, o The Old Republic é o MMO, que inclusive tem na Steam.
Então é do avesso do que eu falei.
Exatamente, é o contrário.
Tá, então foi o que eu disse, mas invertido. Cara, assim, eu não sei, velho. Vai ser o quê? Vai ser um Mass Effect de Star Wars?
Não sei, cara. Eles disseram que vão mudar muito as mecânicas do jogo. Eu vi um pouco, né, como era no original, né? E o original, tipo, era... Cara, as mecânicas são bem antigaças mesmo. Por sinal, você ia gostar de jogar, né? Você gosta de coisas antigas.
Não, eu gosto de coisa antiga boa.
Nossa, cara. Nossa.
Esse é o momento que aquele fã do Star Wars já, tipo, não vou sair desse podcast.
É, exatamente, né? Dá vontade de falar umas poucas e boa, mas eu vou ficar calado. Mas de qualquer jeito, eles vão mudar muitas mecânicas aí, então tem como saber exatamente como é que vai ser o jogo. Próximo jogo foi o Project Eve, tá? Que é de um estúdio coreano chamado Shift Up, que eu não sei como ainda não foi comprado pela Microsoft, em breve vai ser, provavelmente. Mas ele vai ser lançado pra PS5, Xbox Series X e PC, ou seja, a nova geração, né?
E aí o Project Eve 2 vai ser exclusivo de Xbox quando a Microsoft comprar.
Exatamente, né? Provavelmente vai comprar, né? E mais um estúdio coreano, né? Os estúdios coreanos estão na frente aí.
Fazendo referência às notícias do Hotfix anterior.
Exatamente. Esse jogo vai possuir elementos hack slash, tipo, muito hack slash, tá? Aquela questão do Devil May Cry e tal, quem viu o trailer aí percebeu. Em um mundo pós-apocalíptico, tá? Esse jogo, na verdade, já tinha sido anunciado em 2019, tá? Mas só agora que teve gameplay e trailer de verdade sobre ele. O que vocês acharam aí? Eu achei do caramba o jogo. Assim, a princípio me cativou, né? Por causa do hack slash, né? Ação pra caramba e tal. Contexto também esse mundo pós-apocalíptico. Mas quando é pra falar de hack slash, a gente fala com um cara que mexe, que joga aqui muitos jogos de hack slash, ou pelo menos, né, os mais famosos aí, que é o Kevin, né? É o fã de Devil May Cry, né?
Eu estou aqui no meu lugar de fala, tá? Deixa eu pegar o meu monóculo e o meu charuto.
Fica à vontade.
Puxa tua poltrona.
Você é um especialista agora, se vire agora.
A primeira coisa que eu percebi no trailer, que eu acho que devia ter menos, é que tem muita bunda nesse jogo.
Eu acho que é um desperdício de você sexualizar tanto as personagens, cara.
É triste.
É muito nada a ver, tá ligado?
Pô, 2021, velho. 2021 já, cara.
Isso é um ponto negativíssimo do jogo.
Mas sobre a questão do gameplay em si, né, que... Né, aí eu tô no meu lugar de fala. Eu gostei muito da velocidade do jogo, que é isso que é uma coisa que eu critico muito em muitos hack and slashes, que fora Devil May Cry e Bayonetta também e... todos os jogos da Platinum, nenhum outro jogo sabe fazer, que é ter FPS, ter frame rate no jogo. Um hack and slash que não tenha constâncias de quadros por segundo, não é um bom hack and slash. O jogo ele pode ser feio, você pode fazer o jogo mais feio do mundo, ele pode ter o gráfico de Minecraft, mas se ele for bem otimizado e rápido, que nem Devil May Cry é, ele já é um hack and slash bem competente.
Uma coisa interessante que você falou é essa questão de gráfico, essa questão de quadros por segundo, porque o jogo é extremamente lindo. Cara, a coisa, eu tava do lado da Carol quando eu tava assistindo, eu falei, olha esse cabelo.
A Lara Croft aí.
Olha o cabelo do personagem movendo, assim, tipo, enquanto ela ficou perfeito. O gráfico ficou incrível e também tem essa questão da velocidade que ficou, assim, perfeito. Tem quadros por segundo, tem aquela, essa forma de hack and slash perfeito.
E é por isso que o jogo vai vir pra nova geração, né? Porque eu acho que só a nova geração ia tancar, né?
Agora eu quero falar com vocês sobre os boss. A gente não vai falar nada sobre eles. Eles são gigantes, gente. Eu gosto de enfrentar gigantes, vocês já sabem disso.
Só espero que ele não cometa os erros de alguns jogos quando coloca hack and slash com boss gigante, né? Que a mira nunca trava certo, cara. Espero que esse jogo não cometa esse erro.
Você tá falando Dark Souls, né?
Não só Dark Souls, tem outro aí também. Skark Next, né? Geralmente jogos da Bandai.
Eu gostei dos chefes, eu gostei do design. Esse negócio meio tecno-demoníaco, assim, eu achei da hora.
Próximo jogo que foi anunciado foi Tiny Tiny's Wonderlands.
Que é um nome difícil pra caramba de pronunciar, hein?
Exatamente. E é um spin-off de Borderlands, cara. Eu, tipo assim, de Borderlands eu não conheço nada.
Ah, mas a gente tem um especialista aqui, Nathanael.
Nathanael, fala aí o que você acha desse jogo novo aí.
Cara, sinceramente, primeira coisa que eu vi quando eu tava vendo o trailer, eu falei, criaram um RPG de mesa misturado com... Um estilo RPG de mesa misturado com Borderlands e Bioshock, misturaram tudo. Eu falei, cara, isso vai ser incrível.
E uma pitada de Sea of Thieves.
Exatamente. É uma mistura de muitos jogos. A 2K fazia bastante tempo que eles não foram tão ousados assim criar um jogo. Porque assim, Borderlands 3, beleza, 2019, fizeram algo novo, mas querendo ou não, foi a mesma coisa dos outros Borderlands. Foi aquela mesma pegada, tipo, pós-apocalíptico, armas, tiro, carro.
Mas a gente não considera como realmente algo novo, assim, porque eles, né, como você mesmo disse, eles só pegaram a base, que eles já tinham um contexto de Borderlands, né, só deram continuidade pra um terceiro, né. Agora, esse jogo parece que vai mudar muita coisa, né.
Essa questão que vai mudar vai ser tanto questão de magia, vai ter aquela pegada RPG, porque vai ter elemento de upar de nível, vai ter os elementos de RPG padrão que sempre tem, mas, cara, eu achei genial a forma que eles misturaram meio que um sistema de D&D, que seria um RPG de mesa, misturado com um jogo FPS, e eu achei isso incrível, e sinceramente o jogo tá lindo. E também essa questão do Sea of Thieves, eles misturaram um mundo de fantasia, onde os personagens, eles são, assim, parece que eles são legais, você vai conseguir sentir, assim, tipo, na pele do personagem, porque cada personagem vai ter uma historinha, então acho que eles acertaram bastante nessa escolha deles.
E pra quem jogou Sea of Thieves e disse que era meio paradão, tá aí um jogo excelente pra aproveitar o gráfico e o jeito que o Sea of Thieves é feito, só que com mais caos.
Eu só acho que eles deveriam escolher um nome mais fácil de se pronunciar, porque aqui no Brasil todo mundo vai chamar de TTW.
Exatamente, né? Ninguém vai falar Tiny Tina's Wonderlands, tá? Olha, já complica só de imaginar você falar.
Vamos jogar Tina. Entenderam?
Vamos jogar Tina. Nossa!
Foi horrível.
Essa questão do nome eu achei interessante também eles terem tirado, assim, Borderlands. Ficou praticamente a mesma coisa, só ficou aquele mundo, tipo, wow.
Verdade. E o próximo jogo foi o Forspoken, da Square Enix. Tá? Na verdade, antes esse jogo tinha o nome de Project Atia, né? E agora mudou pra Forspoken.
Que eu vou continuar chamando de Project Atia porque Forspoken é muito feio, velho. Que nome de merda, cara.
Kevin não aprovou, muda.
Porque a Square Enix, ela faz os jogos pensando no Kevin, né? E agora ela vai mudar. E ele vai ser lançado entre fevereiro e abril de 2022, mais um jogo para 2022, obviamente, que é período de primavera nos Estados Unidos. E ele vai vir para PS5 e PC. A galera aí do verdinho, infelizmente, não vai poder jogar esse jogo. Ou, né, se tiver um PC. E o jogador vai assumir o papel de Faye, né, que é transportada da sua cidade natal, que é Nova York, para Atia. E a jovem terá que controlar suas novas habilidades mágicas e combater monstros que habitam a região.
Que, inclusive, eu não concordo muito também não com o nome da protagonista ser Faye, porque ela é mó bonitinha.
Nossa, essa agora... Bota lá o fundo agora, tudo...
Ele ficou inspirado depois da minha piada, mano.
E o grande objetivo da protagonista é voltar para casa. É tipo o Cavaleiro do... Cavaleiro do Dragão, né? Misturado com Isekai, né? Mais ou menos isso aí.
Na verdade,
isso,
ele é uma mistura de muita coisa esse jogo. Sinceramente, é uma mistura gigante.
Inclusive o Final Fantasy, né, cara? Visualmente o jogo parece muito Final Fantasy, cara. Demais, velho.
E as habilidades que a personagem usa me lembraram muito o Avatar. Tipo, Avatar o desenho mesmo. E Doutor Estranho, ela usa também aqueles... Qual é o nome daquilo, galera?
Círculos de magia.
Isso aí.
Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção é como ela se movimenta quando você tá jogando, cara. A movimentação da personagem é muito dinâmica, é muito rápida, cara. Eu achei isso muito incrível, cara. O jogo vai ser mundo aberto e você vai poder, né, explorar muito o jogo.
Inclusive, me lembrou bastante essa questão de jogabilidade do Spider-Man e do Infamous. Infamous me lembrou bastante. Então, e também Dishonored, só que seria um Dishonored em terceira pessoa. Essa questão de mobilidade, parkour e tudo mais. Eu acho que o foco do jogo vai ser essa questão do parkour e você ficar se movimentando pelo mapa em 100 km por hora aí. Vai ser algo bem interessante do jogo.
E todos os jogos que puxaram isso se deram muito bem.
Pronto, é o que resume. A gameplay desse jogo é o que mais vai vender ele, porque acho que vai ser muito gostoso jogar ele, cara.
É, eu não sei se todo mundo prestou atenção, mas também não teve como passar, pelo menos não por mim, o sonoro do jogo, a trilha sonora. E aí depois, quando eu fui pesquisar, eu entendi, ficou bem explicado, porque foram pessoas e nomes que fizeram de God of War e BioShock.
Ó, informação você encontra aqui.
Exatamente. Tá, o próximo jogo, esse aqui não é novo, tá? Não é nada do tipo, mas eu precisava colocar ele aqui na pauta, debater isso aqui, porque eu fiquei muito surpreso. Eu ri muito, meu Deus do céu, eu ri. Eu queria estar na call com vocês, mas não tava. Porque vocês iam ouvir muito a minha gargalhada. Porque os caras da Rockstar anunciaram que Grand Theft Auto 5, né? O GTA V e o GTA Online, para PS5, para nova geração, no caso, foi adiado. Aí eu quero perguntar pra vocês, como é que pode um jogo que já tava feito, pronto, desde 2013, cara. Deu 9 anos, né? Isso, 9 anos, cara, já fazem. E eles conseguem ainda adiar o jogo, cara. Que só vai ter um quê? Um upgrade gráfico? O que, é que mais que eles querem colocar nesse jogo pra poder ter que adiar ele?
Eu tenho certeza que isso tudo é um jogo de marketing deles e quando eles lançarem vai ser o GTA 6.
Nathan, isso que você me falou me prova que você realmente é um homem de fé, cara.
É, cara, realmente, você...
Tem que ter, cara, porque desde 2013 eles não lançam GTA...
E o próximo jogo foi Ghost War Tokyo, né? Feito pela Tango. É assim? Tango?
Tango Gameworks, é isso mesmo.
E esse jogo tá previsto pra 2022. Na verdade, tem um hype enorme nesse jogo, né? O jogo já... Acho que foi anunciado em 2018, né? Kevin aí, que é mais conhecido, se não me engano, foi 2018.
Exatamente.
E ele ainda não tem data definitiva, tá? Mas vai vir pra 2022, né? Próximo ano. Mais um jogo pra 2022, obviamente. E ele vai ser exclusivo temporariamente para o PS5 e depois virá também pro PC. Mais um jogo aí que a galerinha do verdinho não vai poder jogar, né? A não ser que compre, né? O console da concorrência. E aí, o que vocês têm desse rápido desse jogo, cara? O que vocês têm a falar desse jogo aí? Porque eu, sinceramente, eu vi a trailer, né? Tem todo o hype que é um jogo... Se não me engano, Kevin, me corrija. O diretor do jogo, né? O criador do jogo é o diretor e criador do Resident Evil, não é isso?
Tá quase certo, 50% certo.
50% certo? Então beleza, tá quase lá.
Eu tenho que falar, eu sou fã de carteirinha da Bethesda. Infelizmente, eu falo infelizmente porque a Bethesda erra bastante. Mas esse estilo de jogo é o que eu mais gosto, até porque o meu jogo preferido é Dishonored. Então, ele tem aquela pegada de Dishonored, ele tem esse estilo poder e tudo mais, parkour. Então, eu estou bastante hypado mesmo, da mesma forma que eu fiquei extremamente hypado pro Deathloop.
Eu achei o jogo muito confuso, sei lá, não consegui entender nada do que o trailer tava mostrando, assim. Eu, no caso, não entendi muito, eu queria que tivesse... Não queria, tá? Mas eu pensei que o jogo, nesse trailerzinho, ia mostrar alguma coisinha que revelasse um pouco do enredo, mas tá literalmente nublado. Isso é bom pra caramba, porque quando a gente vai jogar esperando, né, vai estar com expectativas altíssimas com relação ao enredo, né? Isso é bom pra caramba, eu gosto.
É porque a Bethesda não faz jogos pensando em você, Jonatas.
Nem Square Enix pensando em você, olha aí.
Ah, mas ali pelo trailer dá pra ver que é tipo, todo mundo sumiu, ele ficou por algum motivo e ele tá indo atrás pra saber o que aconteceu.
E só respondendo a sua pergunta, Jonatas, o Shinji Mikami, ele é o fundador do estúdio, tá? Foi ele que fundou a Tango e depois a Bethesda comprou o estúdio. E ele não tá envolvido diretamente nesse jogo. A mente por trás desse jogo era uma moça chamada Ikumi Nakamura, que desenvolveu o jogo até uns 50% e depois ela se aposentou. Se eu não me engano, ele tá cotado como produtor do jogo, tá? Mas de jogos que ele dirigiu nesse estúdio foi o Devil Within 1. O 2 já era outra pessoa... E o Ghostwire já é outra pessoa também. Ele tá só ali administrando o estúdio, sabe? Ele não, hoje em dia ele não faz mais jogos, né?
Próximo jogo, Gran Turismo 7. Esse aí, cara, a gente sabe que é um concorrente direto, né? Do no Forza. E, bom, a gente viu o Forza 5 aí na E3, tá lindo pra caramba, incrível. E o Gran Turismo 7 não perde, cara. Eu acho que vocês viram o trailer, né, como é que tá o jogo. O jogo tá muito bonito, cara. Mostrou cenas de gameplay, cara. Tinha momentos que eu parava e pensava, caramba, isso aí é... parece real, velho. Parece realmente o carro ali, o cara dirigindo, cara. Tão bem feito que tá o gráfico, tão bonito que tá. Ele vai vir pra PS5, PS4, em 4 de março de 2022, né? Ou seja, esse tem data definitiva aí. E obviamente vai ser aquele jogo que se você comprar o PS4, vai ter a questão do upgrade gráfico valendo 10 dolarizinhos aí. Kevin, você que é o cara que jogou recentemente os Forza aí, né?
Uhum, sim.
O que, que você tem a falar sobre o Gran Turismo?
Eu tenho a falar que Forza Horizon é o jogo de corrida definitivo e todos os outros jogos podem acabar.
Caramba, você...
Apesar de eu ter uma história muito fofa com Gran Turismo, né? Porque Gran Turismo me ajudou a tirar minha habilitação. Eu joguei muito Gran Turismo enquanto eu tava fazendo as provas do Detran e tal. Mas, cara, você falou aí que Gran Turismo não fica pra trás. Eu acho que fica, velho. Eu acho que perde feio. E Gran Turismo ainda existe porque não tem força pro PlayStation. Porque no dia que tiver, Gran Turismo vai acabar, cara.
Bom, mas você tá falando isso na questão de gameplay, jogo em geral, e se eu tô falando na questão de gráfico?
Não, gráfico por gráfico, acho que não existe jogo de carro feio. É porque, cara, eu não esperava que eu fosse chorar jogando um jogo de corrida.
Você chorou?
É, eu chorei jogando Forza Horizon 4, como eu disse lá no podcast, com o Rick. Jogo de corrida, velho, pelo amor de Deus. Eu não chorei jogando Last of Us 2.
Você tem um coração péssimo, viu?
O lance é que as propostas, elas são tão diferentes que é impossível comparar esses jogos. Se você for comparar Gran Turismo com alguma coisa, compara com Forza Motorsport e não Horizon. Porque se você for comparar com Horizon, qualquer jogo de corrida perde. Só isso que eu tenho pra falar. E encerro minha jogada e coloco uma carta virada pra baixo.
E aí eu vou atacar dizendo que você é um traíra do Gran Turismo. Mas beleza, né? Sua opinião aí. Carol, até.
Bom, eu achei muito legal porque agora com a tecnologia de DualSense, algumas coisas terão acessibilidade maior no game. Isso eu acho muito da hora, né? E fora o tanto de opção de carro que vai ter, porque vai ter gente que vai conhecer alguns que nunca nem ouviu falar. E eu acho isso massa demais.
É? Você falou do DualSense aí, disseram que vai ter até a questão de você... conseguir sentir, né, quando tiver resistência nos freios, né, regularidade no asfalto, cara. Isso aí vai ser muito bacana no DualSense, mano.
É, o motorista vai peidar e você vai sentir no DualSense, sabe?
Próximo jogo que foi anunciado foi Marvel Spider-Man 2, né? E, cara, assim, eu não joguei um, obviamente, não sou do console, né? Mas eu sei que o jogo, o primeiro, é incrível, cara. O primeiro jogo é sensacional, né? Ganhou, tem muita crítica boa aí com relação ao jogo. E agora vai ter sequência, né? E, adjacente a essa sequência, né, vai ter a participação agora também do Venom, cara. Que coincide perfeitamente que vai ter o Venom 2 agora, né, em outubro, né? Então, coincide perfeitamente ter mandado o trailer mostrando o Venom. E aí você vai ter o Venom, vai ter o Spider-Man, que é o Peter Parker, e o Miles Morales também, cara. Então, os três personagens aí que são grandiosos no universo aí da aranha. E aí, o que vocês têm a falar sobre esse jogo aí, Kevin? Principalmente você que tem um PS4, pense em jogar comprar o primeiro pra poder jogar o segundo depois, futuramente?
Então, eu joguei o primeiro. Não cheguei a terminar o jogo, mas joguei bastante dele ali. E, que nem a gente falou em alguns hotfix atrás, eu acho que é o melhor jogo de super-herói desde Batman. E, com certeza, se ele tiver pro PlayStation 4, né, ele for cross-gen também, eu vou jogar sim. Eu tô muito animado, não esperaria que eu tivesse tão animado assim, porque o Homem-Aranha não é o meu super-herói favorito, mas eu não sabia que eu me importava tanto assim com o Homem-Aranha, mas eu fiquei muito hypado, cara.
É, porque realmente ele tem uma base, né, que é o caso o primeiro Homem-Aranha, né, e o Homem-Aranha com o Miles também, então...
É, o Miles Morales.
Então tem aí uma boa base pra galera hypar pra caramba esse jogo, né, cara?
O trailer foi curto, mas foi impactante, né, já deixou a gente super hypado. E eu não sei se perceberam, mas tinha uns easter eggs ali. E o que eu quero citar aqui hoje é o que se refere a Thor. Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas achei interessante. O que vocês acham que podem ser?
Ah, eu não consegui visualizar esse...
Eu também não, hein?
Justifique sua resposta, Carol.
Então, no início do trailer, lá quando aparece só o porte e a câmera aproximando, tem duas placas. E a segunda placa, a de cima, é a de Greenish, que embora pareça meio ali na sombra, né, dá pra ler. E no segundo filme de Thor, o Thor de 2011, né, O Mundo Sombrio, é na batalha de Greenish que o Deus do Trovão vence a invasão dos Elfos Sombrios à Terra.
Cara, ela é muito nerd, velho.
Então, tipo, na hora que eu bati o olhinho ali, eu falei, massa, massa. Aí pesquisei mais sobre, obviamente, pra saber, tipo, se tinha alguma coisa mesmo. E aí, quem sabe, né?
É, eu não sei se isso pode vir a acontecer, né? Mas se vir a acontecer, cara, isso vai ser incrível, mano. Eu não sei como é que tá a questão de direitos autorais dos outros personagens da Marvel com relação aos jogos, né? Eu sei que a Sony tem, né? Obviamente tem direito sobre Homem-Aranha, né? E tudo que envolve Homem-Aranha. Mas ela não tem direito sobre nenhum outro personagem, né? Tem Thor, nem Homem de Ferro, nada que não seja do universo do Aranha, ela tem direitos. Mas quem sabe no cupom teve algum acordo, né? Pode aparecer.
Tem do Wolverine também agora, né?
É, então, justamente, tem o do Wolverine agora. Então, abre-se a oportunidade de ter outros personagens aparecendo nesses jogos aí. A Sominia, que também tá envolvida com Marvel's Wolverine, né? Como o Nathan comentou. Né? Ou seja, cara, a Sominia que tá envolvida em muitos grandes projetos da Sony aí, né? Os grandes carro-chefes aí da Sony. E, cara, eu prevejo muita coisa boa vindo desse acordo, né, entre as duas empresas aí. Muitos jogos bons vindo aí, principalmente com relação aos jogos da Marvel. E esse que foi o recente anunciado foi o Marvel Wolverine. Cara, eu gosto muito do Wolverine, cara. Não sou um fãzão de saber tudo sobre o personagem, principalmente a questão de quadrinhos e tal, mas eu gosto muito da personalidade do Wolverine. E ter um jogo com ele, eu só peço uma coisa, que esse jogo não tenha censura. Se esse jogo tiver censura, é um pecado, porque o Wolverine não pode ter censura, cara.
Legal você falando isso, é que o próprio Brian Horton, que é o diretor do jogo, publicou no Twitter que ele vai ser um jogo completo, vai ser um jogo grande e também vai ter um tom maduro. Então, a gente pode esquecer censura, o jogo vai ser violento, o jogo vai ter muito sangue, então a gente pode esperar bastante desse jogo.
Caramba, só foram 30 segundos e a gente tá tipo, uou!
É porque, cara, o Wolverine, quando ele entra pra... quando ele vai lutar, né? Na verdade, todo o contexto do Wolverine é um contexto muito sombrio, muito pesado, né? Do que ele passou e tal. E quando ele tá lutando, né? Quando a gente vê ele lutando nas HQs, nos filmes, desenhos, seja onde for, ele é muito violento, né? Justamente o cara tem garras nas mãos, né? Então ele corta. Ele vai, quando ele vai atacar alguém, ele corta braço, perna, peito, cabeça, tudo vai junto. Inclusive, o último filme, né? Do Logan, né? Agora que foi do Wolverine, né? Logan. Foi um jogo que não teve... Um filme que não teve censura nenhuma, né? Mostrou cabeça sendo degolada, sangue e tal. E isso é o que é parte do personagem, tá? É algo que não poderia faltar no jogo, né? Então bota lá, né? Maior de 18 anos pra nenhuma criança comprar, né? Não que isso realmente impeça alguém de comprar o jogo sendo menor de idade, mas tem que estar avisado lá, vai morrer 18 anos, que o jogo seja sem censura. E muito bom, né? Porque, pô, foi esse homem aí que tão considerado vai ser um jogaço. Mas, Kai, você tá calado, fala aí.
Então, eu estava esperando a hora que você me daria a palavra.
É toda sua.
É toda minha, né? Porque uma coisa interessante que eu acho dos personagens da Marvel, eu vou fazer uma pesquisa aqui agora com vocês, que é o seguinte. Jonatas, qual que é o seu personagem favorito da Marvel?
Capitão América.
Capitão América. Carol, qual que é o seu personagem favorito da Marvel?
O próprio Wolverine.
O próprio Wolverine. Então, eu saio um pouco da patotinha Vingadores ali, porque o meu personagem favorito da Marvel é o Motoqueiro Fantasma. E segundo lugar, o Wolverine. São os meus dois personagens favoritos herói, assim. E eu acho que esse jogo, ele tocou mais profundo em mim por causa disso, sabe? Porque é aquele sonho que a gente não sabia que tinha, mas agora todo mundo quer. Que é um jogo do Wolverine feito pelo estúdio que fez um dos melhores jogos de super-heróis já feitos.
E por sinal, você também tem um contexto por trás, porque você também jogou o jogo antigão, né? O antigo Wolverine aí.
Eu joguei o primeiro jogo do Wolverine, que lá do PlayStation 2, que não é bom. O bom mesmo é o do PlayStation 3, tá? Porque apesar de ter o mesmo nome, o jogo tem duas versões. Eu acho que de todos os jogos que foram apresentados, esse aí é o que eu fiquei mais hypado, assim. Apesar de ser um amante de coisas fofinhas, eu também gosto da violência.
É disso que o povo gosta.
Verdade, que contraste, né? Mas esse novo jogo do Wolverine aí, ele tá só PS5, tá? E ele não tem data definitiva nem nada. Eu acredito que venha, talvez, junto lá no ano de 2020, talvez 2022, 2023, 2024, não sei, por aí, né?
É, eu acho que só por eles terem mostrado um teaser de 50 segundos, vai demorar muito.
Vai demorar muito, vai por aí. Então, provavelmente vai ser depois do Marvel Spider-Man 2, então vai demorar aí bacana. Mas vai ficar esperando aí as próximas notícias aí, o que mais vai ser revelado sobre o jogo. Mas pode ter certeza, esse vai ser um dos jogos mais hypados do ano, quando for anunciado, claro, o ano em que ele vai ser lançado. E o próximo jogo, cara, esse que foi... Nossa, eu quero dizer que foi incrível, né, o anúncio desse jogo, porque pareceu que tudo ia acabar, a showcase ia acabar, né? A tela ficou escura, apareceu depois o Jim Ryan falando um monte de coisa lá que ninguém liga. E aí, a tela escureceu de novo. E aí apareceu o selo PlayStation Studio, e todo mundo vibrou, e aí apareceu lá um cara que é muito gato, um cara que é top.
A gente já sabe qual que é o tipo do Jonatas.
Ele exala a masculinidade, esse cara, velho. Que é o Kratos, mano. O Kratos apareceu. Eu achei ele um pouquinho mais velho.
Não.
No trailer. De qualquer jeito, foi anunciado God of War Ragnarok, né? Feito pela Santa Mônica aí. Esse que vai ser um jogo cross-gen.
Graças a Deus.
Graças a Deus, obviamente. Graças a Deus. Vai ter gente aí que vai ter oportunidade de jogar esse jogo. Somente o Kevin. E também vai vir pra PS4, também pra PS5 em 2022. Só que não tem data, tá? Nem janela específica aí de quando ele vai ser lançado. Mas é 2022. Sendo que, na verdade, ele ia ser lançado esse ano. Olha só, ia ser esse ano. Mas aí, infelizmente, veio uma pandemia, né? Fez o jogo ser adiado pra 2022. E o jogo segue totalmente pós God of War 2018. Ainda lá no, na mitologia nórdica. E aí, o que vocês têm a dizer sobre esse jogo, cara?
Então, eu tô jogando o primeiro agora, pra vocês terem noção.
Enquanto gravo o cast...
Estou aqui, ó, com o controle na mão. E eu achei interessante que você comentou a mesma coisa que eu ia comentar, a questão dele tá velho.
Sim, tá mais velho, cara.
Eles tiveram essa preocupação de pegar e realmente envelhecer no personagem, sabe?
Não só ele, como o Atreus também tá mais velho, né? O Atreus agora tá com seus 15, 16 anos, né? Tá na adolescência, né? Eu acho que esse vai ser o maior desafio do Great, né? Lidar com um filho adolescente, que não é fácil.
Aguentar um adolescente, que são tão legais.
A gente já passou por essa fase, a gente sabe o que tá falando, né? Não é fácil, não. Então acho que vai ser o maior desafio aí do Kratos. Mas o Atreus tá mais velho, o Kratos também, né? Assim, o Kratos é um deus, mas é um deus, obviamente, que envelhece e tal. E assim, a primeira vista, quando eu olhei assim pra ele, de cara, ele envelheceu aí um bocado, né? Não sei se vai ter algum plot por trás, algum contexto com relação a essa velhice do Kratos, mas vamos ver aí o que vai acontecer.
Tem bastante coisa que ficou escondida nesse trailer. Por exemplo, o inverno, questão do inverno. Ragnarok, que ele fala quando... lá, vai sendo inverno e tudo mais. Interessante que no trailer mostra o Kratos com um trenozinho sendo carregado, sendo levado por lobos. Também mostra a questão do conflito entre o Kratos e o Atreus, aquela coisa mais assim, tipo, eles discordarem e enquanto o Atreus quer lutar e tudo mais, enquanto o Kratos tá meio que tentando proteger o Atreus disso tudo. E o Thor, cara, o Thor, eu fico pensando, precisa ser merecedor pra carregar a Mjolnir. Só que você pensa, eles estavam lá tranquilo na deles. O Thor também tava tranquilo, ele não é, ele pra gente pode ser um ser do mal no Ragnarok, no God Ragnarok, sim. Só que se a gente pensar assim, quem chegou lá invadindo o mundo deles foi quem? Foi o Kratos. Então a gente fica naquela, então, Thor é ou não merecedor da Mjolnir? Aí a gente fica naquela, Thor é do mal, Thor não é do mal, quem é do mal? Isso é bem interessante também.
Acho que não vai ter uma questão de vilanio nessa história toda. Acho que o grande vilão é o próprio Ragnarok em si, né? Que é esse evento escatológico aí, que é o fim dos deuses, o fim de tudo que existe na mitologia nórdica. Por sinal, eles até anunciaram que esse jogo vai ser o último, tá, na mitologia nórdica. Então, provavelmente não vai ter esse terceiro jogo, nem quinto, como muita gente especulava. Esse é o último jogo. Então, especula aí muitas mortes aí, por sinal.
É, e depois disso, o Kratos vem pra mitologia brasileira, né?
Poderia, imagina o Curupira.
A bula sem cabeça, gigante.
O acompanhante dele agora vai ser o Saci. Saci e Kratos agora, próximo grande jogo.
O God of War não é o jogo que eu tô mais animado pra jogar desses aqui, né? Eu tô mais animado pro Wolverine.
Você está excomungado desse podcast.
Ah, pelo amor de Deus, cara. A Sony não faz jogos pensando em mim.
Verdade, que bom que a gente sabe disso.
Mas uma coisa que aconteceu algumas vezes na minha vida e que eu batizei de efeito Vingadores Ultimato é que eu não esperava, eu não sabia que eu me importava tanto com God of War. Porque vamos lá, eu nunca gostei muito de God of War, porque eu não gosto de mitologia grega. Até por isso que muito dificilmente eu vou jogar o Assassin's Creed Odyssey. A Nórdica eu já simpatizo um pouco mais, sabe? Pô, Valhalla, eu já tenho uma vontade maior de jogar e tal. Mas aquele lance, eu não sabia que eu me importava tanto com God of War, cara. Porque quando o trailer começou e começou aquela musiquinha... Tum, 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 cara, minha pele virou do avesso e meus órgãos foram pra fora, sabe?
Arrepia pra caramba, véi, essa trilha sonora, né, véi?
Eu olhei assim e eu falei, se esse jogo chegar a R$500, eu compro no dia do lançamento, velho. Mas eu digo que isso é efeito Vingadores Ultimato, porque eu também não sabia que eu me importava tanto com Vingadores, até gritar como se eu estivesse numa Copa do Mundo no último filme, sabe, com a galera toda lá no cinema. Bom, basicamente são esses os meus comentários, não tenho muito pra falar do God of War, apesar de ter jogado todos os jogos, eu não destaco muitas histórias que eu tive com God of War na minha vida.
Eu tenho um destaque, porque, assim, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PS2, eu lembro, acho que já aconteceu em algum cast anterior, mas eu lembro de pequeno moleque com meu pai indo com ele lá na famosa banquinha, né, do seu Zé, ir lá e comprar o God of War 1, porque eu já tinha o God of War 2 que veio junto com o meu PS2, E assim, eu tenho muito lembrança de God of War, eu gosto muito de toda a franquia, da saga e tal, do Kratos. E nossa, tô muito hypado pra esse jogo, acho que com todo mundo. Na verdade, cara, quando esse jogo foi anunciado, ninguém mais falava da Showcase, não. Todo mundo ignorou, tá? Marvel, Spider-Man, Wolverine, Gran Turismo, isso aí cagou, a galera cagou. O que realmente importava na hora lá no Twitter, todo mundo discutindo, era God of War Ragnarok. Porque é um dos maiores carro-chefes, né? Acho que é o primeiro carro-chefe da Sony. Quando você pensa em Sony, pensa em God of War. Tô errado?
Não, é impossível, cara. É impossível.
É impossível, cara. Você pensa em Sony, pensa em PlayStation, God of War. E aí eu queria perguntar pra vocês. Desses jogos todos que foram anunciados, os três mais esperados de vocês?
Cara, é muito difícil escolher só três, mas eu tô hypada pra Ghost Rider, Wolverine e God of War, com certeza.
Não necessariamente nessa ordem.
Não.
Não tem como eu deixar o Ghostwire pra trás, porque é da Bethesda, e como eu disse, eu sou um fã da Bethesda e também dos jogos, inclusive, porque me lembro bastante de Dishonored. Então vai ser o Dishonored, com certeza o Wolverine e também o Gol. Tá vendo como a gente até os mesmos gostos?
Mas é por isso que a gente se dá tão bem. Cara, eu vou falar na ordem. Terceiro lugar, Ghostwire Tokyo. Segundo lugar, God of War Ragnarok. E primeiríssimo aí, o Wolverine, né?
Eu também vou botar uma ordem aí, tá? Terceiro lugar, tá, Project Eve. Segundo lugar, Star Wars. Em primeiro lugar, é claro que é God of War, cara. É Ragnarok aí, na cara de todo mundo. Então esses são os três jogos que eu também tô esperando pra caramba. Apesar de que eu tenho, né, um espaçozinho aí reserva pra colocar um Uncharted, só porque, né, vai vir pro PC. Mas de qualquer jeito, esses são os três aí que eu quero muito ver aí, por sinal também, se possível, jogar.
E mitologias gregas e nórdicas à parte, isso foi tudo que rolou na PlayStation Showcase de setembro. Foi um evento muito bom, apesar de algumas coisas bem fraquinhas que tiveram ali entre os grandes anúncios, mas foi um evento como a gente já não tinha muito tempo, né? A gente falou, inclusive, em alguns casts passados, o quão esses eventos eles estão perdendo força por causa das complicações da pandemia. Lembrando que o Motor Gráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês, então se você quiser ajudar a gente a continuar falando de joguinhos nesse Brasilzão de meu Deus, considere ser um apoiador nas nossas campanhas do Apoia-se e do PicPay, os links vão estar aqui na descrição. Lembrando também que se você quiser mandar mensagens pra gente, pode mandar lá no contato@motorgrafico.com.br, ou se você não quiser mandar um e-mail, pode mandar lá no inbox do Instagram ou do Twitter, os links vão estar tudo bonitinho aqui pra vocês não terem preguiça. Enquanto o Jonatas continua me explicando o que foi a Velha República, eu sou o Kevin Menezes.
Sou o Nathaniel Sandri.
Eu sou a Carol Lucena.
Eu sou o Jonatas Bezerra.
E esse é o Motor Gráfico. Começaram?
Sim.
Carol, fala tapioca.
Tapioca.
Jonatas, manteiga.
Manteiga.
Nathan, teclado.
Teclado.
Beleza.
O que que eles ficaram com comida ou não?
Sei lá, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu joguei o Black recentemente, a mando do Jonatas.
É?
E, velho, dá não. Dá não. É bonito, mas é ruim.
What?
Ele, ó. O jogo em si, acho que não é que ele é ruim, ele é que ele é difícil, cara.
Não tem nada a ver com a dificuldade, não tem nada a ver com a dificuldade. O lance da dificuldade, beleza, é uma coisa que não se pode deixar de falar. Mas o lance é que o jogo, ele carece de mecânicas que já existiam na época. Não dá pra correr, não tem cover, não dá pra se abaixar. O jogo é lento pra caramba. Vocês só lembram de Black porque ele é bonito pra cacete no PlayStation 2.
Mas aí é justamente a falta de mecânicas pra deixar o jogo difícil. Então é por isso que ele é ruim, porque ele quer ser difícil.
Era um ou outro.
O jogo não precisa ser travado pra ser difícil.
Mas aí foi os caras que quiseram deixar desse jeito, tá ligado? Mas eu acho que, com certeza, acho que foi o foco deles, né? Vamos dificultar aqui, deixar tirar um pouco das mecânicas pra dificultar mais o gameplay, né? Você já viu outros jogos fazendo isso?
Não, eu respeito a opinião dos criadores, mas é uma opinião burra.
Não, aí eu também concordo com você, realmente, é uma opinião burra.